voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A Regência Trina Permanente foi composta pelo Brigadeiro Lima e Silva, que já estava na Regência Provisória, acompanhado pelos deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, o primeiro do Norte e o segundo do Sul do país. A composição tinha mais uma vez uma conotação política, garantir a representatividade do Norte e do Sul do Brasil e dos militares, de forma a assegurar o comprometimento de todos com a Regência. Mas esse tipo de composição não evitou as turbulências pelas quais passou o Brasil no período, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon.
Esse período não estava revestido de legitimidade tradicional dinástica. O Senado queria preencher esse vácuo de poder. Os vários regentes do Império, desde a Regência I na Regência Trina, arrogavam para si a condução dos acontecimentos políticos e administrativos e orçamentários, e o resultado foram os conflitos. Só houve um jeito para realmente evitar que o Brasil caísse na fragmentação dos separatismos regionalistas. Foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II.
Embora composta por dois deputados, a Regência Trina Permanente viu o seu poder diminuído justamente pela Câmara dos Deputados. Coube aos integrantes da Câmara Baixa retirar atribuições do poder moderador. Os regentes ficaram proibidos de conceder títulos de nobreza, de decretar a suspensão das garantias constitucionais e de negociar tratados com outros países. Apesar de a regência ser composta por dois deputados e nenhum senador, coube ao Senado o papel de dar estabilidade às instituições políticas do país durante o período regencial, como explica o professor Vamiré Chacon.
Durante as várias crises que a monarquia viveu, principalmente durante a regência, o período de tempo entre 1830, a abdicação de Dom Pedro I, e 1840, a maioridade de Dom Pedro II, nesse período a Câmara foi mais de uma vez dissolvida, antes já tinha sido, e depois, de novo foi, embora em menor quantidade de vezes, no segundo reinado de Dom Pedro II. Mas o Senado, sempre aberto, ele é quem garante a continuidade das instituições legislativas ao nível nacional.
A professora Mônica Dantas, da Universidade de São Paulo, explica o poder do Senado na Regência Trina Permanente, mesmo não havendo senadores na regência.
O que a gente vai perceber, então, olhando tanto as regências, na verdade, os regentes, quanto depois, a partir de 1847, os presidentes de gabinetes ministeriais, né, é a presença fortíssima dos senadores nos mais altos cargos políticos. No caso da Regência Trina Permanente, você tem a manutenção do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né, como representante dos militares, na verdade, na Regência Trina Permanente. Você tem o José da Costa Carvalho, que, né, foi barão, visconde marquês de Monte Alegre, né, como representante do Centro-Sul. Ele ainda não era senador, mas ele veio a se tornar senador em 1839. E é um daqueles casos. Ele foi escolhido, ele foi senador por Sergipe, quando, na verdade, ele, apesar de ter nascido na Bahia, sempre foi identificado como um político do Centro-Sul, um político de São Paulo. Mas mesmo nesse caso da Regência Trina Permanente, o que a gente vê é que mesmo aqueles que não são senadores vão se tornar. O Senado é quase um caminho natural para todos os grandes políticos.
Mas o grande poder político na Regência Permanente estava nas mãos de um político que não fazia parte do trio que governava o país. O padre Diogo Antônio Feijó, ministro da Justiça, grande nome no centro político do Brasil durante os anos de 1831 a 1834, tempo que durou a Regência Trina Permanente. Feijó atuou com mão de ferro sobre as rebeliões populares e militares na regência. Também foi duro com funcionários públicos pegos cometendo crimes de corrupção. Coube ao ministro Padre Feijó a criação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes em 18 de agosto de 1831, como uma forma de garantir a paz e a integridade do território nacional. No ano seguinte, em 1832, Feijó reuniu um grupo de liberais exaltados a fim de propor uma nova Constituição para o Brasil. O texto previa, entre outras coisas, a extinção do Senado e a transformação da Câmara dos Deputados em Assembleia Nacional. Sem o apoio dos liberais moderados, a ideia não foi adiante Nem mesmo o plano de deixar o Senado apenas como uma casa figurativa, sem poderes, teve êxito. Porém, em 1834, Diogo Antônio Feijó conseguiu a outorga do ato adicional que modificava a Constituição e criava a Regência Una, com mandato de 4 anos. O mesmo ato criava o município neutro do Rio de Janeiro e abolia o Conselho de Estado, órgão que, antes da abdicação, dava apoio ao imperador Dom Pedro I. Outro aspecto importante do ato adicional de 1834 foi a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Estas seriam também eleitas e os deputados provinciais, equivalentes aos deputados estaduais de hoje, teriam poderes no campo civil, judiciário, eclesiástico, educacional, policial, econômico e tributário. A criação dessas assembleias significou um substancial aumento na autonomia das províncias, o que deu à Regência Una, além do caráter republicano, também o caráter federalista. O interessante é que no momento de maior autonomia das províncias é que estoura uma das principais revoluções da história do Brasil, a Farroupilha, em 1835, no Rio Grande do Sul, justamente clamando por maior descentralização das decisões do país, além de reivindicar questões relativas às tarifas de importação do charque uruguaio, concorrente do produto gaúcho. O ato adicional de 1834 coloca o Brasil em uma situação de ambiguidade política. Isso porque, ao mesmo tempo que se aguardava a maioridade do imperador para que a monarquia retomasse o seu curso, a experiência imposta pelo ato dava ao país um governo dos moldes de uma república, como explica o professor Walter Costa Porto.
O período da regência foi um período excepcional no Brasil, até que se diz que foi uma fase republicana, no sentido de que, pela primeira vez, se fez uma eleição geral no Brasil para eleger este regente único, e foi a primeira vez que houve uma cópia do modelo americano. O modelo americano, no primeiro instante, tinha estabelecido que a eleição para presidente da República seria com a indicação de 2 nomes. Um, necessariamente, fora da localidade, fora da região, fora do estado, um nome nacional. O outro podia ser regional, mas um deles teria que ser. Se fez isso também, copiou-se. E então, na hora de escolher o regente, que foi a eleição, a primeira eleição geral para o executivo aqui no Brasil...
A professora Mônica Dantas ressalta que o período imediatamente anterior à eleição do regente Feijó é marcado por uma crescente ocupação de espaços pelos liberais.
Antes da eleição do Feijó, você é um momento extremamente conturbado, em que esses liberais moderados começando a assumir posições diferentes. Então você tem de um lado, por exemplo, o grupo aliado ao Feijó, né? E de outro lado, o grupo aliado ao Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Que vai ser senador por Minas Gerais, se não me falha a memória, em 1838.
A eleição do primeiro regente Uno, realizada em 7 de abril de 1835, foi marcada por 2 candidaturas do chamado Partido Moderado, a do próprio padre Feijó, apoiado pelos políticos do Sul, e a do pernambucano e futuro senador Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante, que tinha o apoio da aristocracia nordestina, uma vez que era representante dos senhores de engenho. A população do Brasil, em 1835, era de cerca de 5 milhões de habitantes, mas apenas 5 mil eram eleitores. Isso se dava porque, para votar, um brasileiro precisava comprovar que tinha uma renda anual de 100 mil réis. A diferença, ao final da apuração, foi de 600 votos a favor da candidatura do padre Feijó. A professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, explica que a eleição do padre Feijó marca uma polarização na política do país.
Quando o Feijó é eleito, você já vê uma polarização entre esses dois grupos. Grupos que depois, especialmente a partir de 37, que é chamado Regresso Conservador, vão tender a se dividir entre liberais e conservadores. É interessante que a própria, quando o Feijó se candidata, ele vai concorrer com Holanda Cavalcante, que era um pernambucano, um senhor de engenho, de uma família extremamente tradicional de Pernambuco, né? Inclusive a única família que a gente sabe no Império cujos 3 irmãos foram senadores. E nessa eleição, que se polarizam os votos, de um lado Feijó, de outro Holanda Cavalcante, o Feijó, na verdade, ganha com uma porcentagem de votos muito pequena. Então, se você pensar que o Feijó já é senador quando ele se candidata e o Holanda Cavalcante também vai se tornar senador em 38, né, você pensa que os senadores são realmente, de fato, já senadores ou futuros senadores, né, são as figuras que estão no centro da disputa política. Isso vai continuar.
O então padre e agora regente Feijó toma posse do governo em meio a uma série de revoltas regionais no Brasil. Era a época da cabanagem, no Grão-Pará, uma revolta social que chegou a separar a região do resto do país, proclamando um governo autônomo. A revolta durou de 1835 a 1840. Na Bahia, houve a revolta dos escravos malês, convertidos ao islamismo, que pretendiam o fim da escravidão. A revolução foi rápida e os revoltosos duramente castigados. A mais duradoura de todas, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, e que se alastrava para Santa Catarina, começara em 1835 e duraria até 1845. Durante a revolta, que inicialmente queria a redução dos impostos sobre o charque e maior participação da província nas decisões do Império, acabou proclamando a República Farroupilha a 20 de setembro de 1835, o que deu o cunho separatista à revolta. Além disso, o regente não conseguia apaziguar os ânimos políticos na capital, principalmente porque suas manifestações anti-escravocratas desagradavam a aristocracia, que ainda detinha grande parte do poder. Para complicar sua situação, Feijó desentendeu-se com a imprensa e limitou a sua ação em 1838. Acusado de autoritarismo, foi responsabilizado por seus opositores pelas revoltas sociais que aconteciam na época. Consciente de não possuir mais apoio político nem social, Diogo Antônio Feijó renunciou ao cargo de regente no dia 19 de setembro de 1837. Porém, antes de sair, Feijó nomeou o senador Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, como ministro do Império, o que significava dar a Lima a regência provisória até a eleição do novo regente. O objetivo do padre Feijó era evitar o fortalecimento de Holanda Cavalcante como candidato a regente, ainda que Araújo Lima também fosse adversário de Feijó. A professora Mônica Dantas, da Universidade de São Paulo, explica as razões para a renúncia de Feijó.
O Feijó vai enfrentar uma situação complicadíssima. Ele tem uma Câmara que vai se opor a uma série de medidas que ele propõe, né, tornando, de certa maneira, inviável a continuidade da regência do Feijó. Tanto que, logo antes da renúncia dele, ele nomeia para ministro do Império, que era o sucessor, no caso de ausência do regente, o Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, né, um pouco para fazer um contrapeso ao Holanda Cavalcante. O Araújo Lima também era pernambucano.
No próximo bloco, a regência de Araújo Lima e o golpe da maioridade.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.